Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Associação de Armadores da Pesca do Norte e eu espero não me enganar na identificação dos nomes que aqui tenho. Peço desculpa por não utilizar nenhum título, em todo caso será sempre mais fácil. Duarte Sá, Secretário-Geral da Associação. José Carlos Gonçalves, que é Delegado da Direção da Viana Pesca. Carlos Cruz, Presidente da Direção da Apropesca. Jerónimo Rado, Presidente da Direção da CAPA. Comandante Armando Teles, Diretor da ADAP. E Walter Duarte, Adjunto do Secretário-Geral da ADAP. Muito obrigado por terem vindo. Tão pronto quanto foi possível, agendámos esta audiência que nos foi pedida com caráter de urgência. Quero agradecer a vossa presença. A Comissão de Agricultura e do Mar nestas audiências tem por hábito dar sempre cerca de 15 minutos para uma intervenção inicial aos nossos convidados. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir sobre aquilo que foi dito e os senhores encerrarão depois a audiência com uma nova intervenção também com cerca de 15 minutos a 20 minutos aqui com alguma flexibilidade. Não sei quem é o primeiro a falar. Em todo o caso, a partir deste momento tem a palavra. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala só para orientar também o tempo que está a ser utilizado e que se esgota. Faz favor. Pede-me aqui o doutor Ruas que no início da intervenção se puder identificar-se para efeitos de gravação para podermos depois fazer a ata também. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, sou Duarte Sá, Secretário-Geral da Associação de Armadores de Pesca do Norte. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão o facto de nos ter recebido aqui hoje e, sobretudo, de o nosso pedido ter sido aceito com tanta urgência que nós tínhamos pedido, porque, de facto, se trata de uma matéria que, pela sua natureza, requer, digamos, uma resposta urgente. Como questão prévia, eu queria dizer que estão aqui representadas uma, duas, três, quatro, cinco associações de armadores, mas que no fundo aquilo que nós vamos, a posição que vamos aqui a expressar não representa apenas o pensar destas cinco organizações, mas representa o sentimento de praticamente todas as associações do país. Isto porque nós tivemos há cerca de um ano e meio uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, onde esta questão dos abates, ou da reestrutura, melhor dizendo, da reestruturação da frota, que é disso que se trata, essa questão foi abordada e a unanimidade das associações presentes subscreveram aquela posição que nós hoje aqui vamos manifestar. Portanto, isto é um sentir, ou é uma posição que é, digamos, unânime ao armamento, ao setor da pesca portuguesa. Como é sabido, o programa para o mar é constituído por um conjunto de medidas. O programa para o mar termina o seu período de vigência no ano em curso. As candidaturas no âmbito do para o mar têm de ser apresentadas até 30 de setembro. E, portanto, uma das medidas previstas no âmbito desse programa é da imobilização definitiva de embarcações de pesca. Portanto, esta é uma medida que permite a demolição de uma embarcação com o pagamento de uma compensação ao armador. Acontece é que desde portanto, ao longo destes 7 anos de duração do Promar, alguns segmentos da frota portuguesa foram objeto de reestruturação, ou seja, foi possível ajustar alguns segmentos de frota aos recursos disponíveis, eliminando ou abatendo algumas dessas embarcações. Acontece que nós entendemos que esse trabalho não foi concluído, ou seja, há alguns segmentos onde era urgente fazer alguma adaptação. Até porque, entretanto, circunstâncias supervenientes vieram trazer novos dados ao problema e algumas embarcações que, ou alguns segmentos que se calhar há 3 ou 4 anos estavam numa determinada situação, hoje, em função de determinadas circunstâncias, a situação evoluiu e pensamos que é necessário encontrar uma outra resposta. Nós vimos trazer aqui este problema, é preciso dizer que antes de o vir trazer aqui, colocamos ao Sr. Secretário de Estado por 2, 3 reuniões. O Sr. Secretário de Estado disse, vou analisar, vou ponderar, depois numa reunião disse-nos, tenho aqui uma proposta para a vossa apreciação e análise, mas a verdade é que nunca mais deu resposta. Pusemos este problema à Sra. Ministra e a Sra. Ministra disse, eu por princípio sou contra os abates e portanto tem de me convencer do contrário para eu poder apoiar uma medida dessas. É evidente que numa reunião de 2 horas com uma série de assuntos a debater, acho que é impossível conseguir convencer alguém da bondade ou da incorreção de uma determinada medida, e até porque isto é um assunto que nós percebemos de alguma delicadeza, porque é assim, ninguém aqui é a favor da redução da frota, quer dizer, cada embarcação, sobretudo na pesca artesanal, que é onde o problema nesta altura se coloca, porque a pesca do arrasto, por exemplo, nós entendemos, está aqui o representante da ADAPI que pode falar, nós entendemos que no arrasto já foi reestruturado aquilo que tinha sido reestruturado, mas alguns setores, e eu estou a falar, pensar sobretudo, por exemplo, no caso dos palangreiros, porque ultimamente, a nível comunitário, foram tomadas algumas medidas, a proibição das barbatanas, e temos à vista um regulamento relativo à pesca de profundidade que vai inviabilizar a atividade de um conjunto de embarcações e, portanto, tendo em conta que, ao que se sabe, no próximo pacote financeiro que aí vem, no próximo fundo comunitário, não vai haver verbas, esta medida da imobilização definitiva não vai constar desse cardápio do próximo fundo, nós entendemos que, havendo verbas disponíveis no atual quadro, era importante aproveitar essa oportunidade. Assim, nós achamos que abater por abater é um contrassenso, não faz sentido nenhum. Agora, achamos que há embarcações que estão completamente desajustadas à realidade dos recursos. E, portanto, a melhor solução, até para criar condições para que as outras embarcações possam continuar a operar e operar dentro da legalidade, que isso no fundo é o que nós queremos. Porque assim, hoje, nós temos de dizer isto, há embarcações que só operam porque o fazem na ilegalidade. Porque objetivamente não há condições para essas embarcações poderem subsistir. Não há. Então, quer dizer, andamos aqui neste faz de conta, né? Eu acho que isto não interessa a ninguém, até porque nós temos aí um regulamento de controle à porta, com medidas seríssimas, e quando o regulamento de controle for implementado ou entrar em vigor a sério, eu não sei como é que essas pessoas vão, como é que essas embarcações vão poder continuar a operar. Quer dizer, eu não queria, eu não sei se já está a esgotar o meu tempo, mas eu também não queria, eu não queria, digamos, monopolizar a palavra a qualquer um dos meus colegas, se o Presidente permitir, eu dar-lhe a palavra.
Ora, Jerónimo Rato, Presidente da Associação dos Armadores da Pesca Local Costeira e Lago da Zona Oeste, portanto temos sede em Peniche. Portanto, o meu colega já disse praticamente tudo e eu vou tentar complementar. Este assunto é um assunto que nós há cerca de 4, 5 anos, tivemos a pressionar os governos. Na verdade, há uma necessidade de ajustamento da frota à realidade das cotas que temos e dos recursos que temos. No nosso entender, passa sempre por uma reestruturação. Portanto, a frota tem que ser reestruturada para as cotas que temos, porque as cotas têm reduzido significativamente todos os anos, apesar de nos dizerem, como este ano nos informaram, que a cota aumentou 2%, é mentira, a cota reduziu em relação ao ano passado menos 4%, a verdade é essa. O setor não disse nada porque entendeu que não devia dizer. Todos os anos as cotas baixaram, e este ano baixou, ao contrário daquilo que foi dito, que subiu, foi mentira, não subiu nada, baixou 4%. Portanto, a gente diz assim, ao longo destes anos temos vindo a pressionar entre os governos que, na verdade, há necessidade de um ajustamento da frota. Em 2008 saiu uma portaria, foi a 1474, que previa, na verdade, uma reestruturação da frota para ficarmos com uma frota na polivalente, ajustada às possibilidades de pesca e aos recursos existentes. Então, ficámos satisfeitos com a dita portaria. É a portaria essa que vê permitir na verdade, resolver o problema da frota do arrasto devido ao plano de recuperação da pescada. Portanto, esse trabalho está feito, foi feito no, na frota do arrasto, não foi feito nas outras frotas. No anterior, portanto, esta portaria, a portaria teve para publicação, porque você, eu estou a tentar informá-los para que vocês tenham conhecimento da realidade da situação. No anterior governo, esta portaria teve para publicação. Portanto, quando o governo cai, a portaria estava feita e estava para publicação. Não foi publicada, porquê? Quando este governo entra em função, portanto, no caso da nossa associação, a primeira coisa que fizemos foi pedir ao nosso secretário de Estado e apresentá-los o assunto, porque era um assunto que tinha, a portaria não tinha sido publicada, portanto, havia necessidade de novamente a retomar, se o secretário de Estado em si o entendesse, ouvir, ficar esclarecido sobre o assunto e depois, enfim, ou tentar programá-lo ou não programar. Disse-me que sim, senhora, o assunto foi evoluindo, o prazo foi passando e, no nosso entendimento, esta portaria havia sido publicada o ano passado, em junho, devido à data 30 de setembro. Então, o Sr. Estado foi adiando o assunto. Em novembro prometeu-nos criar uma comissão para resolver o problema e agora, em abril, quando tivemos a reunião com a Sra. Ministra, para espanto nosso, a senhora Ministra vem dizer que é contra a medida e ficámos todos espantados, tendo o secretário de Estado em novembro dizendo que vai arranjar uma comissão para resolver o problema, a senhora Ministra em abril vem dizer que é contra a medida e que não aceita nada. A urgência de vos informar do assunto e de vos pedir, ao mesmo tempo, ajuda, que na verdade este assunto deve ser resolvido, porque eu acho que é, que eu entendo neste assunto é que é, eu digo assim, é uma falta de bom senso, ou uma falta de oportunidade, deixar passar a altura e havendo dinheiro disponível neste quadro comunitário para resolver o problema e não resolver o problema. Eu digo assim, temos aqui... Nós já tínhamos este problema, como eu digo, há 3, 4 anos. Com o regulamento comunitário que vai ser publicado, nós pensamos até ao final do ano, com a proibição do corte das alhetas, do corte das barbatanas dos tubarões, isto vai levar à nossa frota congeladora da pesca do palanque com o palanque de superfície, falar de espadarte, não só espadarte, são os tubarões depois de superfície, vai levar à inatividade dessa frota. O que o setor prevê é, quando chegar no final do ano, com a publicação desse regulamento comunitário, aquela frota não tem condições para continuar na atividade. Não é culpa do armamento, portanto, não é culpa dos armadores, é culpa de decisões de Bruxelas, portanto, isso vai levar, certamente, à paralisação completa dessa frota. Nos nossos palangres de superfície, de espadarte fresco, portanto, o que temos também é uma situação, enfim, como é que eu ia dizer isto? Consentida pelos sucessivos governos ou pelas sucessivas administrações, é porque temos barcos com uma cota ridícula de 5 toneladas. Barcos esses que têm que apanhar no mínimo 60 ou 70 toneladas. A partir de setembro do ano passado, até o final do ano, fomos perseguidos, porque alguém mandou fazer o serviço, quer dizer, a administração sabe do assunto, inclusivamente licenciou as embarcações e no final manda-se fazer o serviço. Ora, eu digo assim, se eu sei que na verdade existe uma frota que eu próprio licenciei e que sei que os senhores não têm a cota e que depois mando fazer inspeções, eu sei é que vou prender esta gente toda, porque esta gente está toda numa ilegalidade. Não merece a pena estarmos a esconder este assunto, portanto o assunto tem que ser claro. Toda a gente sabe, mas depois ninguém resolve absolutamente nada. Portanto, assim, o setor, como disse o doutor Sá, muito bem, não pode andar aqui todos os dias infringir a lei. Portanto, tem-se que arranjar soluções, o setor quer cumprir, mas tem que ter condições para cumprir. Se não tem condições para cumprir, não merece apenas isso. Sem ser isto, o que eu digo é que há aqui mais condições. Portanto, eu digo assim, se nós reestruturarmos a frota, passa sempre por haver abates. Não se consegue reestruturar sem haver abates. E isto vai permitir, porque a gente diz assim, eu tenho uma embarcação que mandei construir há 10 ou 12 anos atrás, 14 ou 15 anos atrás, e ela neste momento, com as regras do jogo, enfim, implementadas por Bruxelas, nós somos obrigados a cumprir, eu fiz uma embarcação de uma determinada dimensão. E porquê é que fiz aquela embarcação? porque as regras do jogo eram aquelas, e eu previ que aquela embarcação, portanto, que ia desenvolver uma atividade que me era possível. Hoje, é mentira, essa atividade que eu previ, ela é impossível de eu praticar, portanto, eu não tenho condições para continuar com aquela embarcação. O que é que eu tenho que fazer? Portanto, tenho uma embarcação, neste momento, existem muitas, sobredimensionadas para a atividade que deve ou não desenvolver. Além do esforço de pesca enormíssimo, que obriga a que essa embarcação tenha que fazer. Eu digo assim, se nós estruturarmos essa frota, obrigo naquilo que nós defendemos, e se vai permitir que esse armador destrua aquela embarcação, enfim, ela está exagerada, enfim, e ela não é lucrativa, chega ao final do ano, enfim, o GES não contribui para nada, porque não há IRS, nem há ARCES, porque aquilo, enfim, é para pagar despesas, na nossa previsão é que se possa vir a construir novas embarcações, com menores dimensões, para desenvolver a atividade, e essa sim vai ser lucrativa. Portanto, eu penso que isto tudo, este conjunto de medidas, é possível ser feito. Na reunião que tivemos com a senhora Ministra, portanto, a senhora não quer, o que ela nos disse do argumento que utilizou, é que não quer ser acusada amanhã de, na verdade, ser a responsável por uma diminuição de capacidade de pesca. Não é verdade. E não é verdade porquê? Nós temos cerca de 8.500 embarcações registadas no país. Só temos 3.000 e tal embarcações licenciadas. Portanto, nós dizemos assim. Há aqui uma discrepância de cerca de 4.000 a 5.000 embarcações que existem registadas na frota, que efetivamente não existem. Até fisicamente, a grande maioria delas já não existe. E estão registadas na frota portuguesa. Portanto, eu digo assim, se nós reestruturarmos isto, não é problema, ninguém vai ficar apontado ou acusado amanhã de, na verdade, ter reduzido a capacidade da frota, porque não é verdade. Porque, na verdade, o que nós temos, podemos ter o dobro de capacidade da frota neste momento, porque temos frota registada em Portugal. Portanto, não é verdade. Portanto, é aquilo que a senhora ministra disse, não corresponde à verdade, porque não é verdade. Portanto, há possibilidades de fazer o trabalho. Portanto, isto é uma questão de vontade, é uma questão de aproveitamento ou não, de, na verdade, deste quadro comunitário, e eu penso que se, na verdade, não for aproveitado, é errado. Portanto, o que se pede é ajuda a vocês todos, que nos ajudem a resolver este problema, se for esse o vosso entendimento, no final do esclarecimento. Obrigado.
Armando Teles, da ADAPI. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito boa tarde. Eu pouco mais tenho a acrescentar relativamente à que já foi proferido pelos dois colegas anteriores. No fundo, isto resume-se na questão do PROMAR ou se é o regulamento do finning, que estamos a falar da questão das barbatanas, portanto, o palangre de superfície não tem futuro. A questão que está a ser discutida em Bruxelas, que vai ter repercussões daqui a 2 anos sobre a junção dos dois anexos, portanto, as espécies que vão ser reunidas em dois anexos, vai ser transformado num só anexo, que vai ser uma porta aberta para, e segundo palavras diretas da senhora Comissária da Manaki, o arrasto e as redes de malhar são dois setores da pesca a abater. E isto acho que é de tal forma relevante para vermos o ponto em que Bruxelas está para aniquilar um setor de atividade como o que existe cá em Portugal. Relativamente ao PROMAR, dos últimos dados, porque a ADAPI faz parte da Comissão de Acompanhamento do PROMAR, e há aqui uma verba que nós nunca recebemos qualquer tipo de justificação sobre a deslocação desta verba para um outro eixo que para já não se sabe para onde é que foi e portanto essa informação está em falta. E estamos a falar na ordem dos 7 milhões de euros que sai da adaptação do esforço do eixo 1 para onde não sei. Portanto, em termos de verbas para a reestruturação da frota, verbas há disponíveis. Portanto, estamos a falar na ordem da disponibilidade de 10 milhões de euros à data de novembro de 2012. No entanto, aqui na parte da ADAPI, que efetivamente representa mais o setor do arrasto, o nosso trabalho foi feito já por antecipação. A nossa reestruturação foi feita, mesmo assim admitindo que poucas unidades, face à dimensão que têm, face à permanente redução de taxas e cotas que Bruxelas aprova em cada ano, agravado agora por uma situação que também está em mãos no Parlamento português sobre a regulamentação da arte chávega, e só fazendo aqui um parênteses, deixo aqui um alerta do que se passou ontem numa lota portuguesa. Em Nazaré, concretamente, ao abrigo de uma autorização do turismo, seja do que for, assistimos a pequenas embarcações, a reduzidas embarcações, a venderem o cabaz de carapau a 2 euros. Um cabaz tem 22 quilos. A 2 euros. Isto significa que quando o arrasto e as demais artes vêm para vender, o mercado está saturado. Isto é praticado por gente, por pessoas já reformadas, que não sei como, é uma situação que vou hoje ainda para Nazaré tentar esclarecer, mas o que é certo é que de manhã já há peixe, ao meio-dia há peixe, à tarde há peixe, tudo, se calhar as dimensões podem ser questionáveis, mas estamos a assistir a isto ao abrigo de uma situação que está para ser regulamentada, que é a arte chávega. Portanto, gostava que tivessem presente o que é que irá ser feito sobre esta matéria, que em devido tempo também nos iremos pronunciar pelos meios e pelos canais próprios. Foi em lota. Portanto, pouco mais tenho a acrescentar, efetivamente, sobre a questão da reestruturação da frota. Há efetivamente determinados setores que precisam de ser reestruturados. Nós já o fizemos e, portanto, não temos qualquer tipo de objeção a que os demais colegas também possam fazer. E é só isto que para já me apraz dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Em todo caso, estão consumidos 20 minutos. Por favor, peço só que me faça o favor de só desligar esse micro.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Carlos Cruz, à ProPesca, para o do Brasil. Eu queria frisar aqui uns pontos em que, neste momento, temos mar, temos pesca com alguns cortes de cotes e temos muita gente para trabalhar. Temos pessoas armadoras, 20, 30, 40 anos, na média dos 20, 30, 40 anos, armadores já formados, gente nova, com vontade de trabalhar, mas neste momento eles não têm as embarcações adequadas para o fazerem a pesca como deve de ser. Quando se fala aqui a palavra de abates, isto assusta, praticamente a palavra de abates assusta toda a gente, não é? Mas aquilo que eu queria aqui frisar, aqui em qualquer lado que eu vá, é que nós temos embarcações com quem essa gente anda ao mar, embarcações que a gente pede uns investimentos a bordo para uma modernização da embarcação, mas neste momento nós temos que encarar a realidade, é que há embarcações aí que o próprio casco, a madeira, já não aceita prego. E nós, quando falamos em abates, pelo menos aquilo que eu ouço dos meus armadores, eles não querem dar as embarcações para o abate e esquecer a pesca. Eles querem continuar na pesca. Querem é ter segurança. Eles querem ter segurança, porque as embarcações que eles neste momento estão a operar são embarcações que não lhes dá a segurança suficiente. E quando se fala na palavra de abate, é bom frisar que não é para acabar com a pesca. Eles querem continuar a pesca. São rapazes novos, empenharam-se nisso, querem ir para a frente e não têm embarcações apropriadas para o fazer. É só isso. Boa tarde.
Muito obrigado. Peço-lhe só que desligue o seu microfone também. Inscrições, senhores deputados? Deputado Jorge Fão. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, não individualizo a presença, cumprimento a todos esta delegação que, como foi dito e muito bem logo no início, na intervenção do Dr. Duarte Sá, É, efetivamente, uma delegação com um peso representativo significativo de várias organizações da pesca portuguesa e, portanto, seguramente com muita reflexão feita sobre isso e também com conhecimento, experiência e dados que nos ajudam enfim, a refletir sobre o assunto e também a formatarmos as nossas próprias opiniões políticas nesta matéria. Há aqui dois, pelo aquilo que percebi das intervenções, há aqui, se quisermos, dois momentos ou dois andamentos do problema. Há o andamento do Promar atualmente em execução e há as perspectivas, as expectativas do, na sequência da revisão da política de pescas, do futuro Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. Portanto, acho que são, em relação à mesma matéria, em relação à questão do financiamento de abates, dito de uma forma assim tucur, mas seguramente também aqui apresentado com, diria eu, nuances várias. Não é? Bom, em relação a... Eu acho que... Aqui é outro dado também que parece que... Parece não, é importante e, aliás, foi muito bem referenciado pelas várias intervenções. A necessidade de reestruturarmos, de uma forma sustentada, bem argumentada, a frota portuguesa, é evidente, até pelos próprios números, que aqui já foram falados e muito bem, nós temos 8 mil, cerca de 8 mil embarcações registadas e licenciadas, ou seja, aquelas que efetivamente exercem de forma regular a pesca, como o Sr. Jerónimo Rato fez referência, são, de acordo com os dados que dispomos nos sites a que temos acesso, são cerca de 3.500. Ora bem, isto só por si já demonstra de que há aqui qualquer coisa que está em um desfasamento significativo e que necessita de uma... De uma análise, de uma avaliação que isto, portanto, é transversal à responsabilidade dos vários governos últimos e dos vários partidos e, portanto, acho que não estamos aqui num debate de natureza partidária pura e dura, estamos aqui num debate de natureza política, política em relação ao setor que, naturalmente, tem estas preocupações, as transmite e deve ser, enfim, atendido e sobretudo, deve ser considerado um parceiro na análise destas matérias. E, portanto, esta necessidade de ajustamento da nossa frota, ou reestruturação da dimensão da nossa frota, é evidente. E, portanto, nós não deveríamos, enquanto país, não deveríamos, nomeadamente no âmbito daquilo que foram as oportunidades, ou que são as oportunidades ou as possibilidades do atual Promar, perder a possibilidade de tratar esse assunto, não na totalidade, mas pelo menos dar-lhe algum andamento, ainda na vigência deste quadro comunitário. Bom, o que é certo é que se conhecem cada vez mais a posição clara, agora assumida expressamente pela Sra. Ministra, relativamente a esta questão do financiamento aos abates. E talvez isso justifique um pouco desta indefinição, que na sequência da reunião com o Estado de Estado se criou expectativas de que haveria uma hipótese de diálogo para a construção de uma solução, mas a solução, efetivamente, ou esse diálogo acabou por não ter nenhum tipo de consequência, porque realmente também há aqui um pensamento político, claro, enfim, não estou aqui a emitir juízo de valor sobre esse pensamento, ou sob essa opinião política da Sra. Ministra neste momento, mas isso também justifica exatamente essa indecisão e, porventura, essa perda de oportunidade. E eu acho que aí, nessa matéria, é que provavelmente não estamos a ser maus gestores no atual quadro comunitário e no atual Promar. Porque em relação ao próximo, provavelmente o tema é um pouco diferente, porque percebe-se, aliás, pelas palavras da Comissária, da Maria Damana aqui, e pela própria dinâmica do debate que está em curso da reforma da PCP, que já teve no Parlamento e que agora está na Comissão e no Conselho, se percebe que há praticamente nenhuma abertura a esta história da continuação do financiamento aos abates. Isso não significa que Portugal não deva, pela sua especificidade e particularmente no que diz respeito à frota costeira, manter aí uma pressão muito grande. Esta posição da Sra. Ministra não é muito bom indicador dessa pressão na negociação, sobretudo no Conselho, quando ela claramente se afirma contrária a qualquer tipo de financiamento de abate. Não me parece que seja muito razoável, até porque, como aqui vi bem, é evidente que a nossa frota, não só pelo desajustamento da dimensão que tem em relação ao que está registado e ao que atua, mas sobretudo também no que diz respeito às limitações das capacidades de captura, quer as cotas, quer as taxas que vão sendo, embora o discurso político, de uma forma geral, seja no sentido contrário, todos os anos se diz que se melhorou, mas de forma global no que diz respeito às taxas, ou seja, não é, às taxas de admissíveis de captura, isso há uma diminuição do volume em termos gerais, em termos globais, O que é certo é que, independentemente dessa questão, as questões da segurança e da necessidade de renovação do que temos em atividade, a renovação no que diz respeito às condições de segurança, à modernidade das condições de trabalho a bordo, é por demais evidente, e porventura estamos aqui, como dizia, a perder uma oportunidade no atual quadro comunitário que às tantas já não vamos ter hipótese rigorosamente nenhuma de recuperar no próximo Fundo Europeu, que sustentará a política comum de pesca. Bom, vamos lá ver, estas matérias são essencialmente da responsabilidade neste momento em termos de decisão do próprio Governo, que diz respeito à gestão do atual quadro comunitário e do atual Promar até ao final da sua vigência. E havendo, como eu julgo que há, e eu não tinha pormenores, e já agora depois nas vossas respostas poderão dar, uma inviabilização da apresentação de candidaturas para este fim, eu sei se sim, se não, já vou terminar, Sr. Presidente, isto é um mau indicador, porque o quadro comunitário, o Promar está praticamente, enfim, numa fase última, na ponta final da sua execução, só tem em termos executados neste momento, de acordo com os dados, cerca de 62%, executado comprometido, não executado pago cerca de 40%, a melhor das hipóteses, e portanto, das duas uma, ou acelerávamos no sentido de aproveitar a oportunidade, não do financiamento do abate puro e duro, mas do abate para substituição por embarcações de melhores condições, ou corremos realmente sérios riscos, não havendo acolhimento naquilo que se percebe no debate político europeu sobre financiamento europeu no próximo quadro comunitário e no próximo fundo europeu, a situação poderá ser uma oportunidade perdida que pode pôr em causa de uma forma significativa a renovação da nossa frota. Eu penso que também que o abate puro e duro para desligar da atividade não é o nosso caminho. E penso que também não é seguramente o pensamento da classe pescatória nem das organizações que a representam. Agora, a oportunidade de abate para substituição, no sentido de substituição para melhores embarcações e melhores condições de trabalho, eu acho que de todo, não só neste quadro devíamos aproveitar aquilo em que ainda é possível, mas particularmente nas negociações sermos muito duros no sentido de garantir isso, tendo em atenção até a dimensão da nossa frota artesanal e da polipesca, que aí reside fundamentalmente as grandes necessidades de renovação, e 98% da nossa frota é exatamente preenchida pela pesca artesanal e embarcações, que a maior parte delas não tem condições. Chamo aqui a atenção e termino para uma questão, Sr. Presidente, que realmente aqui foi dita e bem. Não há condições a bordo, mas as vistorias que são feitas para permitir a atividade das embarcações, em princípio, certificam as condições para que essas embarcações continuem a operar. Ou seja, há aqui um jogo de sombras há vários anos, não é de agora, que eu acho que de todo, quer quem tenha a responsabilidade da gestão política do setor, quer as próprias organizações, também têm a sua quota parte de responsabilidade, deveríamos retirar este jogo de sombras e assumir aqui um conjunto de questões de forma frontal, sob pena de perdermos todas as oportunidades e, efetivamente, no próximo Fundo Europeu poder não haver hipóteses nenhumas de financiar a renovação da nossa frota por via dos abates, mas, sobretudo, para a sua renovação e para a sua modernização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Não. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Também saudava a todos os representantes das associações aqui presentes e penso que ficou muito clara a posição que aqui nos transmitiram, sendo certo que esta é uma matéria, como aqui também foi referida, delicada. Uma matéria delicada que tem a ver com aquilo que é uma visão de muitos sobre o facto de se ter pago excessivamente para se deixar de pescar, é aquilo que a voz do povo muito, muito frequentemente diz. Nós temos, portanto, que tentar perceber de uma forma o mais detalhada possível aquilo que aqui está em causa. E nós pensamos ter percebido essa mensagem. Há, na realidade, alguns segmentos que não tiveram a possibilidade de fazer a reestruturação, os ajustamentos necessários, como outros, e, portanto, nomeadamente, os navios da pesca polivalente, os palangueiros de superfície, agora com a situação acrescida das inibições relacionadas com as barbatanas de tubarão. E, portanto, uma questão muito concreta, eu deixaria algum tempo final para o meu colega Paulo Batista Santos, que queria acrescentar um assunto concreto. Indo um bocado na linha de que aquilo que o Sr. Deputado Jorge Fão referiu, eu acho que nós temos que associar alguma decisão nesse sentido, independentemente também de podermos trabalhar no sentido de ver o que é que se pode alterar ainda no próximo quadro comunitário de apoio, que é a partir de um quadro comunitário de apoio que veda o acesso a este tipo de medidas, se os armadores, os representantes do setor aqui presentes, pensariam que seria possível estabelecer um ajustamento ao programa no sentido que qualquer apoio para a cessação definitiva da atividade de uma embarcação estivesse indexada, estivesse ligada a um novo investimento que pudesse garantir a manutenção do mínimo de emprego e a manutenção da atividade desenvolvida pelas atuais embarcações. Portanto, esta era uma questão concreta, não sei se é execuível, nem se não é. Pronto, se não haverá o risco de, no financiamento para a sucessão definitiva, mesmo com uma lógica de que toda a gente quer investir, que toda a gente quer modernizar, queremos ter novas embarcações, não podemos ter aqui uma perda substancial de capacidade, se não podemos ter uma perda também substancial de emprego. Portanto, isto essa é uma questão que para mim era fundamental que fosse esclarecida. Temos consciência da delicadeza do problema e estamos disponíveis para, em conjunto, procurarmos dialogar, debater e procurar encontrar soluções para ele e, naturalmente, também falarmos com o Governo sobre estas matérias. Também gostaria de tentar perceber, de acordo com aquilo que é a realidade das vossas associações, qual o número, a quantidade de embarcações que poderiam, neste momento, estar em causa nesses projetos, quer num segmento de atividade, quer noutro, se têm uma noção de quantas candidaturas poderiam surgir ou quantas candidaturas é que procuraram ser apresentadas e que não foram aprovadas por força se encontrar encerrada ou vedado acesso a esta medida. E, portanto, era essencialmente isto que eu gostaria de referir. É uma matéria delicada, mas é uma matéria da qual não nos devemos demitir de discutir, debater, e naturalmente também faremos eco não só daquilo que são as vossas exposições, mas também a nossa reflexão política e partidária sobre esta vertente, e deixá-la à Sra. Ministra, deixá-la ao Sr. Secretário de Estado do Mar, sendo certo que o mais importante neste momento de constituir comissões é termos a perspectiva clara de qual é a opção política do Governo, quer para um eventual reajustamento do PROMAR, quer essencialmente quanto à eventual continuação de negociações no sentido de haver abertura no próximo fundo, no Fundo Europeu das Pescas, para poder, em situações excepcionais claras de reestruturação de frota e não exclusivamente de cessação definitiva da atividade, de se poderem encontrar soluções que venham ao fim e ao cabo ao encontro daquilo que me parece ser a vossa preocupação e que naturalmente nós retivemos e que procuraremos dar eco dela na medida também da nossa reflexão. Eu passava então, se me permitisse, o Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dar uma pequena nota. Primeiro, cumprimentar os nossos convidados, agradecer os temas que trouxeram aqui à Comissão. E é sobre o tema específico da arte-chave, uma vez que foi suscitado, particularmente do Conselho, ou no caso da Nazaré, a região que acabei de vir há pouco, que conheço bem, para dar só um pequeno esclarecimento. De facto, a arte-chave já não se pratica na Nazaré há uma boa dúzia de anos. O que se faz na Nazaré são simulações daquilo que era a prática, simulações para fins turísticos, que era a prática da arte chagna. De facto, a arte chagna tem problemas, naturalmente, ao nível, desde logo, da captura dos juvenis, tem problemas ao nível da sustentabilidade das pescas, mas, naquele caso concreto, o que existe ali é, de facto, um conjunto de pescadores reformados que, por vezes, através de licenças desportivas, praticam a pesca e depois o colocam no mercado, digamos, fora da lota. Agora, mas queria que era importante ficássemos todos clarificados que a arte-chave tem suscitado problemas em vários pontos do país, não será o caso da Nazaré. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de cumprimentar os representantes das entidades que solicitaram esta audição. Referir que registámos as preocupações e elas serão tidas em contas naquilo que é a nossa intervenção e também em função daquilo que é a nossa perspectiva relativamente a estas matérias. Aliás, que é conhecida aquilo que é a perspectiva do PCP relativamente aos setores produtivos nacionais, entre os quais o setor da pesca tem grande destaque. E essa é talvez uma das razões porque, e era referido aqui pelo Sr. Carlos Cruz, o peso que tem a palavra abate e o que ela assusta, certamente pelas relações que tem, quer com, porque quando falamos em abate, também não nos podemos esquecer daquilo que é a área económica que o país tem em termos de mar e até das relações que houve entre a destruição dos setores produtivos e a situação em que o país se encontra hoje. E por isso, acho que depois previamente até no decorrer das intervenções, colocaram muito bem, não o abate por abate, mas o abate no sentido da reestruturação e da, na modernização da frota, que penso que aí é que deve ser colocada à tónica. Mas também nesta matéria, e nós concordamos plenamente, aliás, até a preocupação com o PROMAR, que certamente vai ficar uma série de milhões por utilizar, quer pelos níveis de execução que tem neste momento, quer até para aquilo que já está orçamentado e que foi orçamentado para este ano, que é o último ano de PROMAR, não permite a utilização plena dos fundos comunitários e muito dinheiro será devolvido e a frota está nas condições que, ou muitas embarcações, precisam desta renovação que nos colocaram aqui. Agora, dizia também que também parece haver aqui algumas contradições nas palavras da Sra. Ministra. Aquilo que vos disse em reunião também nos disse aqui na Comissão, na semana passada, mas o que é certo é que o plano estratégico, a Estratégia Nacional para o Mar 2013 e 2020, o que fala é na manutenção da frota, ou até admite a redução da frota, com base naquilo que é a sua modernização. É o que diz a Estratégia Nacional para o Mar, admite esta redução e a redução do número de trabalhadores na pesca, fazendo-se o equilíbrio da balança à conta da aquacultura. Isto diz a Estratégia Nacional, por isso há aqui alguma contradição nas palavras da Sra. Ministra. Por último, gostava de referir, não foi referida, mas eu julgo que poderá ter, e esta também é uma questão preocupante, é que o setor da pesca enfrenta hoje um problema grave de rentabilidade e as embarcações, quer para aquilo que são os custos de fator de produção, quer para aquilo que são os preços de venda. E face à rentabilidade também nós, no âmbito daquilo das visitas que fazemos, também percebemos que algumas embarcações deixam de ter condições para pescar por falência da embarcação, por não compensar a ida ao mar. E nessa perspectiva, poderá ser legítimo o dono da embarcação pretender ser compensado de alguma forma por deixar de pescar. Isto é não, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, isto existe ou não? Porque isto implica aqui uma intervenção no sentido de haver garantias de rentabilidade da atividade, nomeadamente a intervenção junto dos fatores de produção e dos combustíveis, e depois a intervenção que é necessário fazer junto daquilo que são os preços de venda. Mas esta rentabilidade e esta dificuldade de sobrevivência financeira de algumas empresas, se isto remete ou não para esta vontade, não é vontade, mas é a obrigatoriedade de ter que deixar de utilizar o barco, ter que deixar de pescar e também haver alguma intenção de recurso ao apoio ao abate por esta via, que não devia ser abate, devia ser intervenção no sentido da sustentabilidade da embarcação.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Devolvi a palavra aos nossos convidados para as alegações finais, assim entenderem. Têm 15 minutos.
Sr. Presidente, se me permite, queria agradecer aos senhores deputados a atenção que dispensaram às nossas palavras e gostaria de dizer duas ou três coisas de uma forma muito, muito sintética, que é o seguinte. Esta matéria é uma matéria delicada, é verdade, mas sobre esta questão da pesca, eu acho que no fundo, armadores, cientistas, decisores políticos, estamos todos de acordo quanto a uma questão. A pesca deve ser uma atividade sustentável. Eu acho que ninguém quer uma atividade que não seja sustentável. E a sustentabilidade da pesca passa fundamentalmente por um equilíbrio entre os recursos disponíveis e a capacidade instalada das frotas. Ou seja, não podemos ter frota a mais para os recursos que temos, não é? Ou, vendo o outro lado da balança, não podemos ter recursos a menos para a frota que temos. E isto é assim, como disse muito bem o Sr. Deputado João Ramos, cada embarcação é uma empresa. Cada embarcação é uma empresa. Eu, quando estou a baixar o preço do pescado, quando estou a baixar o preço do pescado, estou a atentar contra os recursos. Porquê? Porque para a embarcação manter o equilíbrio, manter a sua sustentabilidade económica, a embarcação tem de pescar mais para poder chegar ao fim do mês e poder pagar as suas despesas, os custos. Né? Agora eu pergunto, não estamos todos de acordo se em vez de ter uma embarcação com 24 metros,
que tem custos de manutenção elevadíssimos, pudermos demolir essa embarcação e substituir essa embarcação por uma embarcação por 14 ou 15 metros, com muito mais, com muito melhores condições, com muito menores custos, que mantenha o mesmo nível de emprego, eu pergunto, não estamos todos de acordo relativamente a isso? Quando o senhor deputado ali há pouco perguntou se nós estávamos disponíveis para que a cada abate correspondesse um investimento no setor. Assim, nós estamos disponíveis, abertos para discutir estas questões. A nossa surpresa é, nós fizemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado disse, até junho eu dou-vos uma resposta. Chegamos a junho, Sr. Secretário de Estado, qual é a resposta? Ele disse, eu até setembro dou-vos uma resposta. Chegamos a setembro, não deu resposta nenhuma. Pedimos uma reunião, só conseguimos a reunião em novembro. Em novembro, ele disse, a Direção-Geral tem aqui uma proposta, apresentou-me uma proposta muito concreta. Mas eu não queria decidir sem ouvir a opinião toda do setor. Vocês estão aqui 20 e tal ou 30 associações. Eu vou constituir um pequeno grupo de 4 ou 5 que vá analisar esta proposta e que diga, nós concordamos com isto, não concordamos com aquilo, devemos introduzir esta melhoria e aquela melhoria. Portanto, isto foi em novembro do ano passado. Depois disso, perguntámos o que é feito do grupo de trabalho, o que é feito do grupo de trabalho, o que é feito do grupo de trabalho. No final, depois deste longo tempo de ausência, pedimos uma reunião ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro disse, não, abates comigo não. Não é? Assim, eu acho que, no fundo, tudo assenta naquela questão fundamental. Eu acho que, se não houvesse sustentabilidade, ou seja, vejamos, por exemplo, os barcos do Espadarte. Os barcos do Espadarte, a cota que as embarcações do Espadarte têm, permitem a uma embarcação operar dentro da legalidade, trabalha um mês e meio, dois meses. Eu pergunto, alguém interessa isto? Ou seja, é uma situação, em termos de sustentabilidade, esta é uma situação defensável? Agora pergunto, dizem-me assim, podem-me dizer assim, não, mas abater é perder capacidade, isso é a última hipótese. O que é que vamos fazer? Vamos adaptar essas embarcações, vamos reconverter, pronto, usando um termo, reconverter essas embarcações, pô-las ou colocá-las noutro tipo de atividade. Não é possível isso. Quando nós tínhamos Marrocos, tínhamos Mauritânia, nós podemos dizer, essas embarcações, estamos a falar em embarcações de 20 e tal metros, essas embarcações não temos condições para as colocar a trabalhar em zonas mais sensíveis, mais próximas da costa, vamos colocar essas zonas a trabalhar noutros países. Hoje nós sabemos que não temos essas possibilidades. Não há hipótese de reconverter essas embarcações para outro tipo de atividade. Não há. Não há. Temos de as eliminar. Agora digo assim, não podemos perder capacidade de emprego, não podemos, não sei o quê. Então, nós estamos dispostos para discutir isto. Estamos dispostos, olhos nos olhos, para discutir estas questões. E dizer, o armador, sim senhor, abate, mas você tem de investir o dinheiro que recebeu numa outra embarcação, uma embarcação mais moderna ou mais isto. Enfim, é uma questão que todos podemos sentar à mesa e discutir e encontrar aqui soluções apropriadas. Agora, se nós temos meios financeiros disponíveis para fazer estas operações e não os utilizamos agora, e sabemos que amanhã dificilmente os vamos ter, não é? Porque eu já falei com responsáveis da Comissão Europeia, que me fizeram este discurso muito bonito que a Comissão faz, não é? Este discurso muito bonito que a Comissão faz, dizer, queremos unidades produtivas mais limpas, mais rentáveis, com melhores condições de trabalho, com melhores condições, com artes mais seletivas, queremos isto tudo e tudo mais uma coisa. O nosso objetivo último é isso. E sabe o que é que eu disse? Sabe o que é que eu lhe disse? Eu disse, então é assim, então vou-lhe explicar a minha situação. Eu tenho um barco com 26 metros. É um barco em madeira, antigo, um motor poluente, gasta imenso combustível. Quero substituir esta unidade, por uma unidade com 13 a 14 metros, com um motor menos poluente, com artes mais seletivas, com melhores condições de trabalho, mantendo os mesmos trabalhadores, com muito menores custos de produção. Vocês apoiam o meu projeto? E ele disse, não. Eu disse, então como é que quer que eu acredite naquilo que o senhor me acabou de dizer? Se o senhor me diz que o objetivo último da reforma da PCP é conseguir a execução deste programa, e eu lhe digo, e o senhor certamente não encontra um projeto que encarne o espírito do vosso programa melhor do que este meu, e vocês não me apoiam porquê? Como é que quer que eu acredite naquilo que me disse? Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado.
Eu passava a responder ali ao Sr. Deputado João Ramos. A questão que apresentou da falta de rentabilidade, isso é uma questão, é uma opção política, como imagina, quer dizer, não é o setor que vai propor uma situação dessas, conforme apresentou. O setor não vai pedir isso, porque o setor não defende o abate por abate. Aliás, no documento que vos entreguei, se o leram, não é essa a nossa proposta. É o que tinha a dizer. O deputado Ulisses Pereira, o que eu queria dizer é que o construir embarcações por substituição daquelas que, enfim, que o setor pensa em reestruturar, essa foi uma das condições apresentadas e defendidas por setor até hoje à administração. Tem sido essa a nossa postura. Nós queremos, sim senhora, reestruturar, mas queremos construir para substituir essa embarcação. No seguimento do raciocínio do Dr. Sá, é isso que o setor pretende. Eu digo assim, tem uma embarcação sobredimensionada, que tem um elevado custo de produção. Portanto, há que reestruturar essa frota. Se nós não queremos, independentemente, podemos optar para a opção do deputado João Ramos, porque também enfim, nós podemos questioná-la e pensá-la. Eu digo assim, tenho uma embarcação, está obsoleta, não tenha, eu sou o proprietário, não tenha quem vender, porque enfim, está obsoleta, como eu digo, está ativa, também isso é um problema do armador, enfim. É complicado, quer dizer, não é o setor que vai defender uma situação dessas. Achamos que, se calhar, há muitas injustiças no meio disto tudo, devido ao problema das cotas. Portanto, eu digo assim, conforme eu disse inicialmente, eu como armador ou como proprietário, mandei construir uma embarcação. E há 14, 15, 20 anos atrás, portanto, a perspectiva era as leis em vigor. Eu não sou culpado, passado 9, 10 anos, todas aquelas leis em vigor na altura que tivessem sido completamente alteradas, e neste momento eu não tenho condições de rentabilidade daquela empresa, que afim ao cabo, ou daquela unidade, ou aquele posto de trabalho que eu criei, porque na verdade as regras do jogo foram alteradas. Portanto, não conseguimos por aí, portanto eu digo assim, mas isto é uma questão política, uma opção que, enfim, que as pessoas, enfim, não é o setor que vai pedir, como imagina, podemos na nossa mente, está lá dentro, sim senhora, podia-se e devia-se, se calhar, mas não é o setor que vai pedir. Outra pergunta que o Dr. Ulisses Pereira fez, sobre outra questão. Já não sei qual era. É assim, portanto, essa foi a segunda pergunta que fez, que se nós temos um número mais ou menos... Não, essa foi a proposta, portanto, foi isso que eu disse ao Secretário de Estado, que a data, a melhor data para fazer este trabalho seria junho, julho, portanto, seria no verão passado, para que, na verdade, se pudesse apresentar candidaturas. E teríamos até, durante este período, até setembro, nem que fosse só aprovadas depois, em janeiro de 2014, mas era para que nós soubéssemos exatamente o número de candidaturas que deveriam ser apresentadas, para que a administração também pudesse fazer um raciocínio daquilo que deveria ou não vir a aprovar. Portanto, esse é o prazo que, enfim, que foi posto na nossa mente e apresentado e solicitado ao Secretário de Estado, o junho e julho do ano passado. Portanto, para responder à resposta do Sr. Deputado Ulisses Pereira. Não tenho mais nada a dizer.
Sr. Deputado Paulo Batista, vou só lhe responder a esta questão. Se o senhor tivesse uma embarcação legalizada a exercer a sua atividade normal e se visse confrontado com uma concorrência de reformados a exercerem a mesma atividade industrial, mas ao abrigo de uma autorização de turística, é legal, não ponho em questão. Eu nunca pus em questão da legalidade. Eles estão legais. Agora, desculpe, estão ilegais. Eles estão legais. Repare, eles estão legais, eu continuo a afirmar que estão legais. Agora, acha ético, para não utilizar outra coisa, se calhar outro nome, eles estarem-me a fazer concorrência numa situação destas, onde vêm com imaturos e tudo? Eu depois estendi para a situação da Arte Chávega, eu sei bem que a Nazaré já não tem Arte Chávega há muitos anos, atenção, também. Portanto, mas está para ser regulamentada, está para sair a regulamentação da Arte Chávega. Pronto, só quis já deixar alguma coisa no ar. Deputado Ulisses Pereira, futuro fundo, venha ele. há capacidade para investir. Venham ele, assim ele contemple novas construções, seja, e as novas construções têm sempre que ser dada uma moeda de troca. Portanto, vamos aqui separar um bocadinho as águas, eu sei o que é que vai no espírito de todos, quando se fala em abate, é óbvio que o que está por trás é uma reestruturação, ponto final, quer dizer, o abate, se nós vamos abater, a licença é cativa, isto é abatido ao ficheiro da comunidade europeia, é abatido ao ficheiro português, não há hipótese de a recuperar. Portanto, falar de reestruturação, seja neste quadro ainda, ainda que durante os dois anos subsequentes, portanto mais os dois anos, se a candidatura for apresentada agora, é uma medida. Se for conseguido, digamos assim, cativar a autorização, ainda que seja para aplicar no futuro, no fundo futuro, todo esse cenário é bem-vindo. Nós estamos, eu quase me atrevo a adiantar que os navios mais novos na costa são os meus, e já tem 14 um e 15 outro. Quase me atrevo a dizer isto, São Gonçalinho também anda na mesma idade, portanto o resto já está com 20, 25, 30 anos. O novo quadro, quando entrar, há matéria de certeza absoluta para a reestruturação. Haja o envolvimento, no fundo aqui, se calhar um pouco político, vontade política, para conseguir esta autorização, que isto no fundo é junto de Bruxelas. Abater, vai o fecheiro embora, morreu. Agora, por substituição, vamos embora. A ele. Rentabilidade. Sr. Deputado João Ramos, é o nosso problema energético, efetivamente. Mas que volta é que vamos a dar a isto? Não há. Eu não vejo saída. Pode-se argumentar, pode-se falar no preço médio do pescado, que efetivamente este mês está pela hora da amargura. Como referi como exemplo, para não dar outros exemplos aí mais chatos, ainda ontem, corvinas de 30 quilos foram vendidas a 3 euros o quilo, na Nazaré, que é onde eu trabalho. Portanto, quem consegue fazer milagres quando o gasóleo ou os custos energéticos estão ao nível que estão, é muito complicado. E não vejo uma questão de, seja por subsídios porque não há, seja porque volta for, para manter isto sustentável. Ou temos aqui uma conjuntura internacional que nos vá ajudar, ou então não vejo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, José Carlos Gonçalves, da Viana Pesca. Não vou de maneira alguma repetir o que os meus colegas já aqui disseram, apenas deixar duas datas. O PROMAR termina no final deste ano e as candidaturas só estão abertas até 30 de setembro. A ajuda é urgente. Se tiver que ser dada, é disso que nós precisamos neste momento. Muito obrigado.
Muito bem. Creio que estamos todos mais esclarecidos. Não sei se há mais alguma intervenção, alguma coisa que queiram acrescentar. Senhores deputados, está encerrada esta audiência e queria agradecer aos nossos convidados. Faz favor. Está já João.
Percebi muito bem. Portanto, neste momento, as candidaturas no atual PROMAR, ao eixo 1, para medidas de adaptação da frota, continuam a ser recepcionadas? Continuam a ser recepcionadas?
Sim.
Não, pronto, isso é uma dúvida que porventura que eu desconhecia, que se porventura haveria ou não, neste momento, alguma suspensão da aceitação de candidaturas, como, por exemplo, há no eixo 2 relativamente à aquacultura, não é? Relativamente à aquacultura, por exemplo, há uma suspensão de recepção de novas candidaturas, atendendo a que a taxa de comprometimento do eixo é superior a 80% e, portanto, está. E a minha dúvida era saber se, entretanto, teria havido alguma informação ou alguma decisão do Governo de suspensão da apresentação de candidaturas relativamente à adaptação. Não. Pronto. Essa é uma questão. Outra pergunta, no fundo, que eu fazia. Será que o setor, é uma questão, o setor está em condições de apresentar uma proposta escorreita daquilo que é o seu conceito, a sua ideia de reestruturação da frota nos vários setores da frota portuguesa? Ou seja, há elementos e consenso, que é outro problema sempre grande, não é? Como vocês sabem também, há um consenso, alguma opinião mais ou menos bem estruturada no setor relativamente a uma proposta que pudesse vir do setor relativamente àquilo que em termos de reestruturação envolvendo abates não abates para desativação, mas abates para reestruturação? O setor estava em condições de apresentar uma proposta nesse sentido?
Posso? Senhor Presidente, permite-me uma resposta? É assim, eu julgo que neste momento essa pergunta está prejudicada. Ou seja, é óbvio que nós não queremos uma medida a todo custo, ou seja, é preferível não tomar medida nenhuma do que tomar uma má medida. Acho que estamos todos de acordo sobre isso. Agora, é assim, é difícil entre toda a frota portuguesa encontrar um consenso relativamente a essa matéria. Mas para isso é que há os decisores políticos. O que nós estamos dispostos é discutir com quem tem poder de decisão relativamente, e para chamar a atenção para determinados elementos. Agora, tem de ser necessariamente o poder político a tomar uma decisão e tem de assumir esse ónus em função dos dados que tem, dos dados oficiais que tem, em função da posição dos representantes dos vários segmentos envolvidos e em função disso tomar uma decisão. Agora, há aí uma questão, digamos, uma questão prévia, que sem essa nada se faz. É haver vontade política, abertura para essa, para resolver o problema. Porque se não houver vontade política para resolver o problema, tudo aquilo que possamos dizer é perder tempo e de absoluta inutilidade.
A senhora Ministra, nós não tivemos, inclusivamente informou-nos que a Direção-Geral tem a mesma opinião sobre a reestruturação da frota que tem o setor. Portanto, veja, a administração conhece plenamente o problema apresentado pelo setor, inclusivamente está de acordo com a apresentação e a defesa que o setor faz sobre o assunto. Portanto, e o senhor Secretário-Estado tem os documentos para tomar a decisão. Portanto, veja, o trabalho de casa está feito. Isto é uma questão de resolução. E o tempo é escasso. Ou tomam uma medida, ou perdem a oportunidade, como eu digo. Enfim, o dinheiro fica em Bruxelas e não vem parar a chegar-se de Portugal.
Sr. Presidente, se me permitir, só uma pequena acrescento, ainda relativamente àquela questão da sustentabilidade. É assim, quando nós falamos em sustentabilidade, ou quando falamos na manutenção, na viabilidade económica destas unidades, destas embarcações, não estamos a falar só na viabilidade económica destas embarcações. Estamos a falar destas e estamos a falar de todas as outras. Porque assim, se nós temos um bolo, não é? Este bolo só pode ser repartido por 10, não é? Se estamos a dividir o bolo por 13 ou por 15, o que é que acontece? Não há ninguém que consiga comer a ração certa. Não é? Portanto, é preferível eliminar estas três embarcações que não são rentáveis para permitir a rentabilização das outras, porque se isso não for feito, então temos de entrar no incumprimento, temos de entrar na clandestinidade, e então isso, quem é que sofre? São recursos, não é? Digamos que a médio e longo prazo estamos a deitar a perder. Estamos a prejudicar os recursos e estamos a prejudicar a frota, porque sem recursos também não temos frota. Quer dizer, e aí esta noção de que é importante manter sempre este equilíbrio entre o recurso e a frota, que esta é que tem de ser a linha mestra da orientação e da decisão política. Porque se nós detectamos que num determinado momento há um excesso de frota relativamente ao recurso, não é? Nós, para manter o recurso e para manter a frota, temos de cortar na frota para manter o equilíbrio.
Senhores deputados, creio que estão concluídos os nossos trabalhos. Queria agradecer uma vez mais aos nossos convidados a vossa presença. Relativamente aos senhores deputados, só dar nota de que tenho já na mesa o texto final que foi consensualizado para se enviar à senhora Presidente da Assembleia da República a propósito do terceiro encontro parlamentar luso-espanhol que se realizou em Madrid. Estão então concluídos os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. também está.
Exato, está tudo.
Desculpa lá, é capaz de me dizer aqui nestes mapas, se é que está aqui alguma coisa, qual é o volume, se é que aqui se consegue ver, o volume que está aprovado e não executado? Aprovado e não executado?
É cerca de 20%.
Sim, isto é, apresentaram-se candidaturas e não estão executadas.
Aprovado.
Não, está tudo. Isto é abates, modernizações. É no eixo 1, no nosso eixo, homem. Agora, modernizações, pequena pesca.
Total, vê lá aqui no total. E agora vê lá aqui. Está aqui.
No primeiro.
Sim, isto está.
Ok, estou a ver. Ou seja, já estou aqui a ver aqui. Portanto, aqui tem o elegível, tem a despesa do ISCO, tem o programado de 90 milhões, não é? Por exemplo, a adaptação da frota tem 90 milhões, depois os privados 24 milhões e 900, a despesa pública 65 milhões, não é? E depois tem o aprovado, que são 49,37. É a diferença.
Sou Valcaba.
Ok.
Joaquim Ruas. Já falámos por mails, pelo menos.
Ok. Ok. Sim. Ok, Cabral. Tá, obrigado. Tá, tudo bom. Eu já ligo. Olha, faça-me um favor que nós estamos a sair daqui. Ligue-lhe, ele que veja e que depois nós.
Todos os apoios, tudo aquilo que seja apoio ao setor no próximo quadro.
Pronto, tudo bem, ok. Ok. Tá. Oi, tudo bem. Tá, tudo bem. Tá bom. Isto é o que está aprovado, isto foi o melhor, isto foi o programado. A diferença está aí.
Aqui falta outro indicador, quer saber se o que está aprovado não é executado por falta de capacidade de busca de quem quer fazer as candidaturas, que está a financiar. Há aqui coisas.
Não é relatório, eu vou amar.
Falta de aprovação, mudança de regras.
Devido ao que fala, se fosse aquilo que é um impacto condicionado, aliás, e a música não é mais, não é mais. A este fundo,
a todos os meus papéis.
Uma apresentação de candidatura.
É isto. É o resto dos meus papéis. Era só para mostrar, não é?
Sou o doutor que quer levar os meus para fazer.
Não, senhor.